Ora, muito bem, muito bons dias, senhoras deputadas, senhores deputados. Gostaria de saudar aqui os nossos convidados desta audição. Portanto, em representação da Associação Portuguesa de Imprensa, temos aqui o seu presidente João Palmeiro e o seu vice-presidente Vítor Brás. São os dois membros que aqui estão. Mas, se me permitiam, eu gostava só de introduzir, porque nós estamos já na reunião da Comissão, tenho um assunto, gostaria só de introduzir e depois entraremos diretamente na audição. Ontem estarão recordados que na audição com o presidente do Sindicato dos Jornalistas ficou, portanto, enfim, aqui este tema para nós decidirmos o que é que poderemos fazer ou não com ele. Em relação às rádios locais, portanto, foi expressa uma grande preocupação e que penso que é partilhada por muitos de nós também, pelo menos é uma evidência, que muitas rádios locais estão a desaparecer. Desapareceram do ar, existem, enfim, algumas redes de âmbito nacional que estão a fazer dessas rádios locais retransmissores de uma programação nacional e portanto isso é preocupante porque revela porventura uma redução do pluralismo, mas sobretudo revela um desvio em relação à função e à missão para as quais foram criadas as rádios locais. Ou seja, na prática o território está quase a ficar sem uma cobertura noticiosa e programática essencialmente local e é evidente que não são, digamos, as TSFs nem os M80s que suprem essa necessidade de cobrir, por exemplo, noticiosamente a vida local, desde o campo desportivo, social, cultural até ao político. E, portanto, foi dada aqui uma sugestão pelo Presidente do Sindicato de Jornalistas de que a Assembleia ou a nossa Comissão sugerisse à ERC que empreendesse um estudo sobre esta situação que está a verificar-se na geografia das rádios locais a nível nacional e sobretudo com esta preocupante redução do pluralismo e digamos da manutenção daquilo que é verdadeiramente o serviço de radiodifusão ao nível local. E portanto eu gostava só de deixar desde já aqui a vossa apreciação se estão de acordo ou não que a nossa comissão sugira, portanto nós podemos sugerir à ERC a realização de um estudo que faça um ponto de situação nesta matéria. Portanto, gostaria de saber a vossa opinião sobre isto. Desejam intervir? Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, aproveito para cumprimentar a todos os seus deputados e já agora aproveito já para cumprimentar os nossos convidados. Sr. Presidente, eu penso que esse assunto é muito relevante, é um tema que é conhecido e que tem sido já debatido. Por isso mesmo, acho que temos que pensar nos termos em que pedimos o estudo e qual é o caráter, e portanto sugeria que essa discussão ficasse para depois da audição, se me permite, porque penso que no fundamental todas as bancadas estarão de acordo em partilhar a preocupação que foi expressa ontem, mas os termos exatos em que isto foi feito, como sabe, isso resultou da revisão justamente da lei da rádio, e portanto estamos a trabalhar a lei da rádio, e portanto seria certamente importante ter alguns dados. Sabemos que sobre essa matéria a Associação de Radiodifusão tem posições muito divergentes, por exemplo, do Sindicato de Jornalistas, não tomando partido ou posição de nenhuma das que têm sido as opiniões expressas, penso que é a matéria delicada, não é delicada, quer dizer, é a matéria que tem que ser debatida com condições, com tempo para perceber exatamente em que termos é que pedimos o estudo, também e com os prazos do estudo para ver se o estudo ainda pode chegar enquanto estamos a debater as alterações à lei da rádio. Portanto, o que eu sugeria, Sr. Presidente, concordando com o facto do Sr. Presidente assinalar que isto é uma matéria importante e por ser uma matéria importante, sugeria que pudéssemos falar com isso com mais calma após a audição e não aqui chegarmos a um acordo aqui antes mesmo de começar, preso um bocadinho pelo tempo. Muito obrigada.
A minha intenção, já agora, antes de dar a palavra a outros grupos parlamentares, é a seguinte, era, se houver, digamos, uma vontade de princípio de que é importante esta matéria e que um estudo poderia até clarificar a situação, a minha ideia era depois elaborar uma proposta de texto que seria devidamente ponderada, portanto, e apreciada por todas as bancadas. Ou seja, agora, se, por exemplo, houver aqui logo à partida uma rejeição, é pá, não vale a pena nós nos metermos nisso, pois nem sequer tenho a preocupação de tentar elaborar uma proposta de trabalho para esse texto, que seria uma carta a dirigir à ERC. Portanto, a questão aqui é só de princípio. Há abertura para nós podermos seguir este caminho? Vamos fazer aqui, tentar consensualizar um texto sobre a maneira como abordar com a ERC, ou não? Portanto, se não houver, o assunto morreu já aqui, portanto não vale a pena. Se houver, então eu tomarei essa iniciativa de depois, ou com os coordenadores, ou com o plenário da Comissão, portanto, nós debatermos uma proposta concreta de texto. Não sei se a sua deputada Carla Cruz faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente, os nossos convidados e todos os senhores deputados. Dizer, Sr. Presidente, que de facto a questão é uma questão muito pertinente, a questão sobre o estudo. Aliás, a ERC tem já produzido um estudo, já fez um estudo anteriormente sobre a situação das rádios locais e que julgo que a partir desse estudo até deveria ser aprofundado e analisado. Eu acho que essa prática tem que ser feita e deve ser feita. No entanto, parece-me que este não é neste momento da reunião, da nossa reunião, se me permite, que nós devemos estar a abordar esta questão. Secundamos as opiniões da senhora deputada Inês de Medeiros, que poderíamos até marcar uma reunião de coordenadores. Eu sei que o tempo escasseia, que estamos todos muito assoberbados, mas numa reunião de coordenadores em que possamos, de facto, analisar e os próprios grupos parlamentares terem tempo para maturar e até trazer já algum tipo de proposta para poder ser feita com uma estrutura com cabeça, tronco e membros, se me permite essa expressão. Dizer que hoje, no final, eu não poderei estar, até porque, e aproveito também já para dizer que antes do meio-dia vou ter que me ausentar porque tenho outros trabalhos parlamentares numa outra comissão, e portanto, para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português é impossível hoje debatermos sobre este assunto. E, portanto, aquilo que me parece mais avisado é, de facto, marcarmos na próxima semana uma reunião de coordenador. Tem que termos uma semana para poder maturar e trazer alguma informação, até pegando já nos dados e no estudo que está feito, porque está feito, há um estudo sobre a situação das rádios locais e avançarmos com uma proposta mais consolidada.
Então, se estiverem de acordo, fazemos isto. Portanto, eu marcarei uma reunião de coordenadores em que um dos temas, eventualmente, mas desde logo o primeiro, será este. Portanto, sobre a possibilidade de nós solicitarmos à ERC um estudo. Pronto, então fica a coisa já resolvida por aqui, vamos dar início à nossa audição. Penso que os nossos convidados conhecem, portanto, as regras, portanto, ou seja, a grelha. O Sr. Presidente, se o entender, portanto, pode fazer uma exposição inicial até 8 minutos, tal é o nosso cronómetro, e depois entramos em duas grelhas. A primeira tem 5 minutos cada grupo parlamentar com respostas imediatas em igual tempo. A segunda, 3 minutos cada grupo parlamentar com uma resposta final global. Não esteja preocupado se houver alguma pergunta ou outra que eventualmente nestes 5 minutos de resposta não caibam. No final, eu normalmente tento sempre trazer de novo as perguntas que ficaram por responder para que não se saia daqui sem uma resposta. Pronto, posto isto, dou desde já a palavra ao Dr. João Palmeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bons dias. É sempre com muito gosto e sentido de grande responsabilidade e cooperação que aqui venho em nome da Associação Portuguesa de Imprensa e desta vez ainda sublinhando estes dois atributos de uma forma mais forte, na medida em que o que está aqui em cima da mesa hoje são duas matérias que aparentemente são laterais aos problemas da imprensa que eu represento, mas que na verdade têm alguns impactos que nós gostávamos de deixar sublinhados. Peço autorização ao Sr. Presidente para dizer duas coisas sobre a questão das rádios. E peço licença para isso por 3 razões. Quando os alvarás de rádios foram atribuídos, do júri de atribuição dos alvarás de rádios, fazia parte um representante da Associação Portuguesa de Imprensa, aqui sentado à minha direita, o Vítor Brás. Portanto, nós temos na nossa memória e na nossa responsabilidade alguma coisa para dizer sobre isso. Até 2000, se me não engano, 1999-2000, que foi a primeira das 3 grandes alterações estatutárias que no movimento associativo das empresas, editoras de jornais e revistas, tiveram lugar desde 1975, quando a associação fundada em 1960 foi refundada. Essa alteração de 1999 era para excluir a possibilidade de operadores de rádios serem associados da Associação Portuguesa de Imprensa, na medida em que, exatamente pela forma como foi feita o concurso na altura, era uma das razões de escolha, de benefício, se o proponente para ter direito ao alvará fosse editor de um jornal regional e local. E, por essa razão, digamos que a primeira associação que representou as rádios locais em Portugal foi a Associação Portuguesa de Imprensa, que chegou a ter cerca de 60 ou 70 rádios locais, todas elas propriedade de jornais que eram nossos associados. Aliás, e curiosamente, e apenas para partilhar isto com os senhores deputados, eu sentei-me pela primeira vez na direção da Associação Portuguesa de Imprensa como representante da TSF e como representante da Rádio Jornal, que era a entidade proprietária do alvará da TSF, fui vice-presidente do então Instituto das Rádios Locais, que foi criado, portanto, para juntar as rádios locais todas e depois a Associação Portuguesa de Radiodifusão, antes de eu ter entendido que havia aqui uma diferença. E o único contributo que se me permitem, e este sim, do ponto de vista dos interesses dos editores de jornais e revistas também, é dizer-vos que o problema que sempre entendemos que existia em relação às rádios locais, que são nossos companheiros locais na disputa da publicidade, na disputa das atenções dos leitores que também são ouvintes, mas, por outro lado, também na manutenção do pluralismo e da diversidade, que é um dos elementos fundamentais da imprensa regional e local portuguesa. E a nossa perspectiva e, e o nosso ponto de vista em relação a essa matéria é que não é possível, e portanto, se eu posso deixar-vos isto como pedido para que quando pedirem à ERC, se pedirem à ERC, o sentido seja este, não é possível perceber o futuro das rádios locais em Portugal sem, primeiro, perceber o que é que na Europa se vai fazer em relação às frequências que neste momento estão a ficar vagas e que por não estarem ainda no âmbito do range de frequências que a Comissão Europeia já determinou que é a próxima, que se os Estados-membros não utilizarem vão a leilão, que é a frequência que é o range de 470 MHz a 570 MHz, portanto as rádios estão, como sabem, nos 80 até aos 113, 115 MHz, mas existe um plano que começará a entrar em vigor a partir de 2015, que abrangerá este tipo de frequências. Segunda questão é, a rádio é o único meio em relação ao qual a palavra digital ainda não quer dizer muito. E eu acho que é uma reflexão fundamental, porque essa sim diz-nos respeito também a nós. O terceiro elemento é lembrarmos todos que o atual mapa nasceu de um princípio cego, meramente administrativo, que não teve como base pensar ou saber se a sustentabilidade das rádios era possível, a não ser quando elas estavam ligadas a jornais. E, portanto, há muitos alvarás que foram concedidos e que se mantiveram apenas enquanto as rádios estavam ligadas a jornais. Isto do ponto de vista empresarial. Quando houve uma separação, porque as pessoas não quiseram, não se interessaram, ou fosse o que fosse, localmente não havia capacidade de manter as duas situações. Agradeço este meu contributo, no qual já gastei 5 minutos, e muito rapidamente dizer-vos que a razão pela qual estou aqui com muito gosto, mais, eu diria, para responder às vossas perguntas do que para fazer uma declaração, é porque nós temos, em relação à questão do serviço público de televisão e do serviço público de rádio, mas sobretudo de televisão, duas questões fundamentais. A questão da publicidade. O serviço público de televisão é responsável pela desgraça em que estão os preços da publicidade em Portugal neste momento. Não é responsável hoje, foi responsável em 1990, quando entraram as outras televisões privadas em concorrência, e o serviço público de televisão, o que é que fez? Fez, desceu os preços porque teve medo de perder os clientes. E ao descer os preços porque teve medo de perder os clientes, baixou o valor do GRP, e o valor do GRP para a imprensa começou a ser negociado ainda mais baixo do que aquilo que estava. Portanto, primeiro aspecto. E porquê é que o serviço público de televisão fez isto? Porque tinha contributos do Estado. Porque se faltava o dinheiro da publicidade, o Estado aumentava os seus contributos para a televisão e, portanto, nunca faltou dinheiro à RTP por esta razão. A segunda questão é a questão do serviço público de mídia. É uma questão que nós temos discutido muito na Europa, que é o de saber se o conceito de serviço público, que tinha a ver essencialmente com o facto de que os Estados necessitavam de, em momentos de extrema necessidade ou de cataclismos, enfim, todas essas coisas, ou em situações em que entendessem que o pluralismo ou a diversidade política, social, não estavam garantidos, ter um meio que, sendo da sua propriedade, ainda que com todos os, com todas as necessidades de controlo por parte dos eleitos e dos representantes do público ouvinte, pudesse transmitir as mensagens necessárias. Ora, com a internet a situação é ligeiramente diferente, porque não há licenças na internet. Na internet o que há é operadores de distribuição de serviço, ISPs, operadores de telecomunicações, e o que há é uma discussão sobre sabermos se a internet deve ser neutral ou não deve ser neutral. O que nos parece a nós, e com isto termino esta minha primeira intervenção, é que um serviço público de mídia pode ser um primeiro passo para pôr em causa um princípio que para nós é fundamental, que é o da neutralidade da rede. Muito obrigado. E é por esta razão que este é um assunto muito importante para nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então começar desde logo com o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sou a deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez também cumprimentar o Dr. João Palmeiro e o Dr. Vítor Brás. Dizer que relativamente e agradecer as reflexões que aqui nos apresentam e também julgo que são conhecedores da leitura que o Partido Comunista Português faz destas propostas de lei relativamente às alterações à lei da rádio e à lei da televisão e também à questão da alteração dos estatutos da RTP e dizer que nós entendemos que a leitura que fazemos destas propostas de lei são indissociáveis de dois outros aspectos que têm a ver com a questão do financiamento e também o contrato de concessão de serviço público. E neste sentido, e porque gostaríamos também de vos ouvir relativamente a estas propostas de lei, e depois também pedir um esclarecimento adicional sobre esta questão que o serviço público de média e pode, se eu bem consegui reter aquilo que disse, que podem pôr em causa a neutralidade e gostaria-lhe também que nos pudesse começar logo por uma maior explanação desta primeira sua afirmação, E depois também gostaria de vos ouvir, também como devem conhecer, nós temos sérias dúvidas, se não mesmo certezas, quanto a esta opção do Governo pela criação deste Conselho Geral Independente e dúvidas que nos fundam da forma como os membros são nomeados. Como sabem, são dois pelo Governo, dois pelo Conselho de Opinião, sendo que depois os outros dois são cooptados, não é? E nós entendemos que, de facto, não está salvaguardada a independência, até porque nós defendemos que a independência está muito associada à questão do financiamento, porque consideramos que, não sendo financiada pela indemnização compensatória, pela CAV e também pela publicidade, mas sendo que nós defendemos que o grande bolo deve ser da indemnização compensatória, porque isto é o que nós entendemos que permite que a rádio e a televisão públicas estejam completamente independentes e não capturadas por setores económicos. Depois também gostaria de vos ouvir sobre o que é que entendimento têm, e se conhecem, e certamente que conhecem, sobre a proposta que está relativamente ao segundo serviço público de televisão. Nós entendemos que a proposta que está expressa é uma, nas propostas de lei são vazias, são pobres comparativamente àquilo que está hoje em vigor, e também gostaríamos de vos ouvir sobre esse aspecto. E relativamente a outros aspectos que nós gostaríamos de vos ouvir, que têm a ver com a questão das... da proximidade, não é? Nós temos ouvido o Governo falar muito de um serviço público de rádio e televisão de proximidade, mas aquilo que nós temos constatado e aquilo que nas propostas de lei nós constatamos é que não está salvaguardado esse serviço de proximidade. Nós consideramos que quer o Centro de Produção do Norte, quer as delegações de rádio e da televisão devem ser mais fortalecidas para precisamente cumprir esse desígnio da proximidade e da coesão territorial, que eu acho que também é um aspecto que é importante, que o Serviço Público de Rádio e Televisão tem, no nosso entendimento, essa missão da coesão territorial. E depois também lhe gostaria de perguntar como é que perspectiva o facto de, na proposta de lei, não estar claramente definida a existência de uma direção de rádio e uma direção da televisão. Nós entendemos que são dois meios distintos, razão pela qual deve existir uma direção para a rádio e uma direção para a televisão, e não esta fusão ou uma possível fusão ou abertura a uma fusão que, no nosso entendimento, a forma como está explanada nas propostas de lei poderão levar a essa realidade. E muito obrigada. Peço desculpa, só dizer que se antes do meio-dia irei mesmo ausentar-me porque tenho que ir para uma outra comissão.
Muito obrigado, Sr. Dr. João Palmeiro, que tem a oportunidade de responder de imediato.
Então, agradeço muito as suas perguntas, porque me dá uma melhor direção de focagem. Relativamente à questão que levantou dos estatutos, dizer-vos que nós temos reclamado desde há muito a presença de um representante da imprensa no Conselho de Opinião. Aliás, durante o governo Durão Barroso, fizemos um acordo com o ministro Moraes Sarmento e ele entregou-nos a representação de um dos dois lugares que competiam ao governo, e eu fui membro do Conselho de Opinião da RTP durante esse mandato, que depois houve uma alteração legislativa e não se pôde renovar. E quer para a Associação, quer para o grupo do Conselho de Opinião, eu estou certo que os pontos de vista que levámos são extraordinariamente importantes. E essa, digamos que em relação aos estatutos e ao Conselho de Opinião, é a nossa reivindicação, se puder falar assim. Quanto à questão que também referiu do grupo independente, eu aí tenho que me socorrer de uma outra atividade. A Associação Portuguesa de Imprensa é membro da PASC, que é a Plataforma Ativa da Sociedade Civil, das Associações da Sociedade Civil, e liderou no âmbito da PASC uma reflexão genérica, e aliás esta resposta prende-se também à questão que pôs em relação ao segundo canal, portanto ao segundo serviço público de televisão, liderou uma reflexão sobre o que é que se estava a passar. E essa reflexão, entre outras coisas, levou a que tivéssemos ouvido algumas pessoas que sabíamos que tinham sido contributores para a ideia da constituição desse grupo independente. E se estávamos desconfiados antes dessa ação, dessa sessão, ficámos ainda mais preocupados depois dessa sessão, na medida em que o que nos foi apresentado foi uma ideia que nos parecia perfeitamente ajustada e clara, mas que no âmbito de continuadas negociações e adaptações se tornou numa ideia que nos parece muito desequilibrada. Eu pedisse aqui ao meu colega Vítor Brás que falasse sobre isso, que é ele que se tem preocupado mais sobre isso. Aqui o Sr. Deputado, Sr. Presidente, zangava-se comigo porque o tempo que nós já temos falado sobre isso é interminável. Portanto, para vos dizer que a ideia da nomeação por uma entidade independente parece-nos uma boa ideia, a forma como está interpretada, neste caso concreto, dos estatutos da RTP. Parece-nos extraordinariamente arriscada. Relativamente às outras questões que me pôs, e isto prende-se, no fundo, com o segundo, com o chamado segundo canal, o segundo programa, o segundo serviço. Nós, hoje em dia, temos um segundo canal que presta pelo menos um serviço, que é o serviço da sociedade civil, portanto, tem aquele programa que se chama Sociedade Civil, que, bem ou mal, melhor ou pior, é uma forma de expressão de algumas entidades associativas, e não só, na televisão. Não sabemos, no futuro, como é que isso poderá evoluir, e isso é qualquer coisa que nos preocupa muito. Quanto à questão do serviço público de proximidade, aí a nossa visão é completamente diferente. O serviço público de proximidade é feito pela imprensa regional e pelos rádios locais. Ponto. Tudo o que for trazer a concorrência de grandes redes como as da RTP para o serviço público de proximidade é também convidar as entidades que localmente fazem investimentos publicitários a estarem presentes nessas redes. Eu gostava que os senhores deputados olhassem com algum cuidado para a publicidade a altas horas da madrugada na RTP, para lá encontrarem lojas de bicicletas, para lá encontrarem lojas que vendem ferragens e outras coisas assim do género, que são, no fundo, puxadas, eles são como que levados a achar que vamos estar na grande televisão, e depois aquilo que podem pagar é para estarem a ter publicidade às 3 ou às 4, às 5 da manhã. E deixam de poder pagar aquilo que tradicionalmente e que necessariamente na sua relação com os seus clientes tinham que fazer, que era anunciar nas rádios locais e nos jornais locais. Portanto, primeiro, temos esta muito grande preocupação. Segundo, as câmaras municipais já estão a fazer isto. Existem em Portugal, neste momento, cerca de 80 câmaras municipais que, à revelia da lei, ou se quiserem, por não existência de lei, têm televisões locais na internet. Televisões locais na internet. Eu repito aquilo que a diretiva AVMS chama de television alike, ou seja, estrutura semelhante à de uma televisão que faz pressupor a ideia de que existe um princípio de edição. É esta a definição que a diretiva AVMS, desde a sua última revisão, tem para aquilo que é a televisão na internet.
Peço que conclua, por favor.
Não. Só.
Ah, as direções, a questão da fusão.
Das direções. Nós acabamos de comunicar ao Sindicato de Jornalistas que queremos rever o modelo da carreira dos jornalistas em Portugal. Isto é a forma mais concisa que eu encontro para lhe dizer que, de facto, é imprescindível que compreendamos que a produção de conteúdos é uma coisa, a edição de conteúdos é outra coisa. Ou seja, se me diz que deve haver uma direção separada, se essa direção corresponde ao trabalho técnico e ao trabalho de escolha editorial da difusão de conteúdos, sim, estamos de acordo. Se corresponde a termos uma redação que só faz para a televisão, uma redação que só faz para a rádio, jornalistas, uns que só se trabalham para a televisão e outros para a rádio, não estamos de acordo.
Bem, muito obrigado. Vamos agora passar, na ausência do Bloco de Esquerda, passamos desde já, portanto, ao PSD, Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Ana Oliveira tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa de Imprensa, o Dr. João Palmeiro e o Dr. Vítor Brás. Quero começar por agradecer a vossa presença nesta comissão e agradecer também o facto de contribuírem com a vossa opinião para este debate na especialidade em torno do Serviço Público de Rádio e Televisão, relativamente aos projetos de lei número 194, 195 e 196/12. Importa, antes de mais, reforçar a importância destas audiências, com o intuito de recolher sugestões e contributos de várias entidades que são importantes para o desenvolvimento destas matérias. A RTP, sendo uma instituição de interesse nacional, todo o seu processo de desenvolvimento tem de pautar pela transparência da sua atividade, porque faz parte da sua responsabilidade, enquanto serviço público de mídia, exercer uma atividade clara e idónea, dando conhecimento das suas linhas de gestão e permitir a participação alargada de toda a sociedade civil. No que se refere ao serviço de rádio e televisão, o público tem hoje uma expectativa diferente e muito mais exigente, sendo por isso importante desenvolver uma comunicação mais estruturada, baseada sempre na transparência e na proximidade à sociedade. O novo modelo de financiamento da RTP deixa de estar sujeito ao orçamento de Estado, o que, por consequência, leva a uma maior independência. E, além disso, os portugueses têm conhecimento da sua contribuição, sabem o que pagam e quanto pagam. Portanto, aqui também uma política de transparência e de proximidade, bem como uma assunção de uma resposta estratégica e eficaz às necessidades concretas onde exerce a sua atividade. Neste sentido, perguntava o seguinte: qual a vossa opinião perante estas medidas de proximidade, independência e transparência? E, por outro lado, que ganhos poderão resultar nestas novas medidas de gestão? Relativamente ao novo modelo de governo e, mais especificamente, ao Conselho Geral Independente, a supervisão de governo é transferida para o Conselho Geral Independente, não se demitindo das suas funções, como é óbvio, cria assim condições apropriadas, sem risco de governamentalização e de interferência política. Importa também referir a independência do Conselho Geral Independente. Está salvaguardado tanto pelos critérios de nomeação como pelos critérios de financiamento da RTP. Além disso, o Conselho Geral Independente começa a responder perante a Assembleia da República e não pelo Governo. Sendo estas algumas medidas que salvaguardam os critérios de independência e reconhecimento deste órgão, gostaria de saber a vossa opinião sobre este assunto. Quais as vantagens da independência para o rigor e despolitização da informação, a defesa da transparência e, por consequência, do interesse público? E por agora ficava por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito rapidamente, em relação à primeira questão, permita-me, Sra. Deputada, que lhe responda com um exemplo, que é este. Imagine que nenhuma televisão compra os direitos de transmissão da Liga da Europa, ou da Taça Europa, tanto faz.
Liga Europa.
Da Liga Europa. Não, portanto, tanto faz, quer dizer, em termos de... Sabe quem ganha com isso? Os jornais. Ou seja, os jornais, se não houver televisão a transmitir, são aqueles que estão localmente com os seus repórteres, com os seus fotógrafos, a dar o único conhecimento de uma forma analisada e ponderada no dia seguinte ou durante mesmo os próprios jogos, através dos seus sites na internet, através das suas operações digitais. E isto já é tão importante para a UEFA e para a FIFA, que hoje em dia existem regras muito estritas sobre quanto tempo depois, por exemplo, da marcação de um golo, é que o fotógrafo de um jornal pode emitir para o site do seu jornal a fotografia ou a sequência de imagens, e voltamos às definições que existem na ABMS e na Lei da Televisão sobre o que são sequências de imagens e sobre os direitos que existem sobre essas sequências de imagens. Portanto, eu, em relação a esta matéria do financiamento, o que eu tenho dito sempre é o seguinte: Portugal soube negociar com a União Europeia uma coisa extraordinária, que foi o triplo financiamento da televisão portuguesa para resolver o problema das dívidas e o problema do passivo que existiam. Ultrapassado esse sistema de triplo financiamento, que terminará em 2021, com uma possibilidade de ser puxado até 2023, o que ficamos, no fundo, é com uma discussão que é esta, que é a publicidade que permitirá que a RTP, ou o Serviço Público, completem aquilo que a CAV não for capaz de colocar à disposição como suficiente, será suficiente ou não será suficiente para, primeiro, a RTP poder cumprir os objetivos que lhe são determinados no seu contrato; Dois, será isto ou não será em relação ao mercado, e volto a dizer, em relação àquilo que disse ainda há pouco, um contributo para estabelecer um princípio de não independência, neste caso um princípio de não autonomia na internet. Portanto, e a nossa resposta a isso é não. Não vai haver nunca mais, nunca mais, vai haver, como nós tivemos até ao ano de 2007, investimento publicitário para todos. O investimento publicitário em Portugal neste momento pouco ultrapassa todo os 1.000 milhões de euros. As televisões neste momento, as três, mal chegam aos 300 milhões de euros. Um canal de televisão generalista custa a manter, no mínimo, hoje em dia, entre 120 a 180 milhões de euros por ano. Portanto, senhores deputados, eu só vejo que as televisões podem ir buscar o dinheiro a outro lado, ou seja, podem ir buscar o que restar dos 50 milhões de euros que foram investidos o ano passado, 50, senhores deputados, milhões de euros que foram investidos o ano passado na televisão, na imprensa, revistas e jornais em conjunto, 50 milhões de euros, e podem ir buscar aos cerca de 23 ou 24 milhões de euros que foram investidos na rádio. O resto é outdoors, o resto são folhetos, o resto são toda uma panóplia, e em que a internet conta ainda com não mais do que 100 milhões de euros, dos quais 80 milhões de euros, pelo menos, absorvidos pelo Google. Portanto, eu acho que nestas circunstâncias, senhora deputada, eu ter que ter uma opinião sobre se o sistema é mais transparente ou não, eu não estou sequer aí. Eu estou a dizer é a minha obrigação estrita ir buscar os 30 ou 40 milhões que a RTP está a faturar em publicidade e dizer esses 30 ou 40 milhões são fundamentais para que a diversidade e o pluralismo se mantenham no setor da imprensa. Essa é a minha obrigação para com os meus associados, para com os meus leitores, para com a sociedade portuguesa, finalmente para com aquilo a que eu acredito. Finalmente, só em relação ao Conselho Geral Independente, eu queria ser mais claro, que é, eu faço parte seguramente de um grupo muito restrito de pessoas que teve a oportunidade de conhecer o que era o objetivo e o que era o modo de funcionamento do Conselho Geral Independente na sua base e na sua ideia conceptual inicial, com o qual eu pessoalmente concordo. Eu pessoalmente concordo. Tenho que reconhecer, no entanto, que o que depois, em termos da lei, foi estruturado, não tem sequer parecenças com aquilo que existe ou no BBC Trust ou em França, no sistema de escolha da gestão da televisão pública francesa. Portanto, eu o que diria em relação a esta matéria, e acreditem, senhores deputados, que eu acho que nós temos sempre que inovar, temos que encontrar soluções novas e temos que arriscar. Aqui o risco pode ser muito grande, porque o Conselho Geral Independente terá tendências a ter competências que podem ser parecidas, e quando eu digo parecidas é na cabeça das pessoas que as desempenham, com as do Conselho de Opinião, que podem ser parecidas com algumas da ERC, o que do meu ponto de vista pode levar a um problema ainda muito mais grave, que é a retração da ERC. A ERC dizer, ai sim, então eu não me vou meter nisso. Eles que se arranjam entre eles.
Peço, conclua, por favor.
E em relação à própria Assembleia Geral da RTP. Ou seja, nós caminhámos para uma solução que eu gostaria de dizer do mundo digital com uma cabeça muito analógica na organização dessa solução.
Muito obrigado. Vamos agora passar aqui ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Inês Medeiros, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Volto a cumprimentar o Dr. João Palmeira e o Dr. Vítor Brás e agradecer a sua presença aqui. Há questões que já abordou e, portanto, eu vou começar justamente para pedir-lhe que seja mais que vá um pouco mais fundo nestas dúvidas, porque uma das nossas grandes dúvidas sobre esta proposta, como já foi aqui dito também, é de facto a questão do Conselho Geral Independente. Não está em causa criar-se ou não se criar, alterar-se ou não se alterar a questão da nomeação da administração da RTP, mas de facto temos também a impressão de que o Conselho Geral Independente não vem simplificar, não vem clarificar ou tornar mais transparente a tomada de decisões, pelo contrário, vem criar uma grande nebulosa de passa-responsabilidades e de eventuais passa-culpas, se me permitem, sobre determinadas opções. O Conselho Geral Independente e, obviamente, depois também outra figura que existe, que tem já função, que está numa proposta de concessão, mas que não tem enquadramento legal, que é, de facto, o Diretor-Geral de Conteúdos, onde também não se percebe bem, quer dizer, que não tem definição, não se percebe quem decide o quê, quem controla o quê, quem dirige o quê. E isso é sempre muito preocupante. De facto, uma das perguntas que eu tinha para lhe fazer era se entre o Conselho Geral Independente e o Conselho de Opinião, e já abordou isso um bocado, se não pode haver choque de competências e se não seria talvez mais ajuizado de repensar a função e os poderes do Conselho de Opinião em vez de criar uma nova estrutura que podem ainda por cima entrar em conflito. Por outro lado, também temos esta questão da independência editorial. E eu devo dizer que nesse sentido é que eu acho que é interessante a Associação Portuguesa de Imprensa vir justamente exprimir-se. Eu não vou entrar aqui na discussão sobre a produção e edição de conteúdos, mas em contrapartida penso que toda a gente entende que fazer uma notícia para um jornal, fazer uma notícia para, juntamente com a imagem, ou fazer notícia para uma rádio, responde a exigências diferentes. E, portanto, nesse sentido, preocupa-nos a fusão da redação, no sentido em que, se temos o mesmo jornalista a ter que fazer para os três meios, parece-nos evidente que o que vai ser privilegiado, como sempre costuma ser, é a televisão, em detrimento do resto. Por outro lado, esta ideia de fusão, e aí já estamos um bocadinho para além da legislação, mas estamos nos assuntos que parecem laterais, mas que têm importância, e entra diretamente, eventualmente, com a questão da imprensa, é que este sistema de fusão também está em marcha em relação à Lusa, nomeadamente nas questões internacionais. E aí eu não sei se não é todo o setor, justamente, da imprensa que pode ficar prejudicada por isso, porque a Lusa fornece para todos os meios. E se nós tivermos delegações, sobretudo internacionais, como já temos, já existe, onde o jornalista da Lusa vai ter que fazer também peças para a RTP, mas mesmo que seja só de forma isolada, seja só contratada a peça, ou até que ponto é que depois os jornais que também vão beber à Lusa, nomeadamente em tudo o que é a delegação estrangeira, não ficam prejudicados no sentido de ter a mesma notícia que passa para a Lusa, para a RTP, e o setor privado fica sempre dependente, no fundo, do setor público. Eu digo isto porque há algo que me parece muito importante e que este Conselho Geral Independente, esta nova reflexão em torno da RTP, eu já ontem disse isso, penso que esta legislação tem um problema grave, é que foi inicialmente pensada para a ideia de acabar com um dos canais da RTP. Entretanto, essa ideia foi desmentida, pronto, não foi levada avante, mas continua a funcionar como se a RTP já só tivesse um único canal de televisão, o segundo canal não existe, e depois agora também a rádio não se percebe bem como é que aquilo entra. Portanto, temos aqui uma legislação. Mas, e num espírito de privatização. E a minha pergunta é simples. Não concordam que convém que seja, esta questão da transparência tem muito que se lhe diga. Eu prefiro que um serviço público seja assumidamente um serviço público, que nós saibamos exatamente quem são os responsáveis ao nível governamental desse serviço público e que possamos inquirir e fiscalizar a ação governativa, do que estarmos a criar esquemas e mais esquemas para diluir a responsabilidade governamental, fazendo passar um serviço público como se fosse uma empresa privada, totalmente privada, e criando uma grande confusão entre o serviço público e a atividade privada. Se me pudessem comentar isto, agradecia. E porque o meu tempo já está, terminou, gostava só uma última nota. A questão da publicidade. E eu percebo as suas preocupações em relação ao serviço público de média. Mas eu gostava que voltasse, se fosse possível, a esta questão da publicidade, que é de facto uma questão central. E a minha questão é, a publicidade, infelizmente, não há transferências diretas de um meio para o outro. E, portanto, nesse sentido, eu não vou estar a discutir, eu acho, bom, até agora acho que é a RTP, dentro de uma publicidade limitada, mas deverá ter o triplo financiamento, faz sentido. Mas a minha questão aqui é como é que, de facto, se pode regular as tarifas da publicidade essenciais, como nós sabemos, e que estão, por responsabilidade, seja quem for, a um nível anormalmente baixo, para que, se houver mais publicidade para todos, a tarifas decentes e possíveis para todos.
Muito obrigado. Senhor Presidente, tem a palavra então para
Começo
responder.
Começo pelo fim, Senhora Deputada, agradecendo as suas perguntas. O Decreto-Lei 166, que entrou em vigor no dia 26 de fevereiro e que se destina, ou que foi pensado essencialmente em relação aos supermercados, aos hipermercados e outras matérias do mesmo género, tem sido objeto de uma reflexão e análise muito profunda da nossa parte, de algumas reuniões da nossa parte com a ASAI e com a Direção-Geral do Consumidor, porque nós entendemos que o Decreto-Lei 166 pode, se for bem pensado e bem executado, portanto isto não tem a ver aqui com os senhores, nem tem a ver com o Governo, tem a ver com os agentes administrativos ou reguladores responsáveis, pode ser pela primeira vez em Portugal aquilo que a Lei Sapin tentou ser em França no fim dos anos 80, no princípio dos anos 90. Nós estamos neste momento em discussão muito produtiva com a ASAI. Nós estamos na associação a organizar muitos encontros com os diretores de publicidade e os diretores de marketing dos jornais para tentar perceber como é que pode funcionar, mas de um grande susto inicial que apanhámos quando vimos o decreto-lei, passámos para uma atitude muito proativa, que é dizer, bom, o que é que isto nos pode ajudar exatamente em relação a isso. Portanto, eu em relação a essa matéria gostaria de pedir aos senhores deputados que seguissem, na medida do possível, o que é que vai acontecer e eu diria que daqui a mais dois ou três meses estaríamos em posição de perceber se chegámos a algum lado, se foi possível encontrar aí um equilíbrio ou não. Na medida em que, ainda que o decreto-lei diga que os setores de atividade regulados estão fora do setor, se esse for o entendimento que não é certo, metade dos advogados que nós contactámos concluíram porque o setor da imprensa estava fora da alçada desse decreto-lei, outra metade disseram que não, que estavam dentro. Em qualquer caso, estão todos de acordo com uma coisa, é que, sendo a regulação da responsabilidade da ERC, nesta matéria, é uma regulação que é feita em conjunto com a autoridade da concorrência. E, tendo o 166 transferido para a ASAI, no âmbito deste decreto-lei, muitas das competências específicas da autoridade da concorrência, nomeadamente, entendemos nós, aquelas que dizem respeito a este tipo de problemas do preço da publicidade, no fim, acabamos por ter a ERC que tem que se entender com a entidade gestora do 166. Portanto, estamos com muito cuidado a analisar isso. As restantes questões todas que me levantou, eu queria só, muito rapidamente, dizer o seguinte. Primeiro, eu acho que o Conselho de Opinião tem um problema tremendo. É que são quase 40 pessoas. 40 pessoas não podem desempenhar o papel que se quer que seja desempenhado pelo Conselho Independente. Nós temos uma experiência muito produtiva até sobre esse aspecto, que é a ANACOM. A ANACOM tem um conselho, ou tinha um conselho consultivo de cerca de 60 pessoas. O Vítor Brás era o nosso representante sempre que havia questões relacionadas com os CTTs a serem discutidas na ANACOM. E depois tinha um conselho permanente. Bom, mas o que aconteceu sempre é que, até nós percebermos que o Conselho Permanente discutia questões sobre tarifas de correios sem nos perguntar nada a nós, que éramos os principais utentes regulados nessa matéria, passaram-se várias subidas de preço dessas tarifas. E, portanto, eu diria que nós, nesta matéria do funcionamento de conselhos de opinião, conselhos consultivos, etc., ainda temos em Portugal que caminhar um pouco mais até chegarmos à conclusão que um conselho com 40 pessoas pode ter um conselho executivo ou um conselho central com 3 ou 4 pessoas que depois é capaz de tomar as decisões ouvindo aquelas que são fundamentais que se ouçam. Portanto, eu aqui volto a dizer a minha incapacidade de ajudar mais do que nisto, que é, eu tive a sorte de conhecer a ideia central do Conselho Geral Independente. Concordo com ela, o Vítor Brás não concorda, por exemplo. Mas em relação ao Conselho Geral Independente, eu diria que a minha posição pessoal, se me permitem, eu estava aqui a fazer contas, estou neste setor há 45 anos, quer dizer, o tempo passa de uma maneira tremenda, também passa ali, é verdade. Eu estou aqui há tantos anos que eu diria que eu gostava de dar uma oportunidade para ver se as coisas funcionavam. Agora, percebo que não é este o papel dos senhores deputados. Finalmente, em relação ao Diretor-Geral de Conteúdos, à Lusa. Bom, nós somos defensores na associação que o caminho do pluralismo e da diversidade passa pela estruturação da produção de conteúdos. A forma como depois eles são difundidos, os canais que são utilizados, por exemplo, volto a dizer, nós neste momento estamos muito mais preocupados com os resultados do relatório da Comissão do Parlamento Europeu sobre a neutralidade na internet, que reconhece pela primeira vez que o caminho na Europa pode ser o de dar aos ISPs e aos telecoms a possibilidade de escolherem o preço pelo qual as pessoas acedem aos conteúdos. Ou seja, se eu tenho um conteúdo muito rico, quem quiser aceder àquele conteúdo tem que pagar mais do que o conteúdo menos rico. E se nós acreditarmos que os conteúdos muito ricos, quando falamos em jornalismo, estamos a falar no jornalismo de grande qualidade contra o jornalismo do dia-a-dia, o jornalismo de circunstância, corremos o risco de, se isto for assim, daqui a algum tempo, termos toda a gente a pagar, porque o dinheiro é escasso, para ver o jornalismo de circunstância do dia-a-dia e não o outro. Portanto, eu acho que esta matéria é uma matéria que ultrapassa a questão do serviço público. Era isto que eu queria dizer.
Muito obrigado.
Público de televisão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora concluir esta primeira ronda com o grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Raul Almeida. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Dr. João Palmeira e o Sr. Dr. Vítor Brás, representantes da AP Imprensa, hoje aqui connosco, cumprimentar as senhoras e senhores deputados, dizer-vos que estamos habituados, de facto, a este diagnóstico, a esta qualidade de análise que a AP Imprensa sempre nos traz da situação da imprensa em Portugal, da forma como acompanha os seus associados. Mas falar-lhes também daquilo que é a posição do CDS nesta matéria, em termos daquilo que estamos a discutir, a lei da rádio e da televisão, o financiamento, o Conselho Geral Independente. Para nós, e começando pela parte do financiamento, parece-nos que há aqui dois vetores fundamentais, que é o serviço público com um prestador público, coisa que o CDS sempre defendeu e defende, ou seja, não excluímos que os privados, e os senhores bem sabem, Os privados prestam muito serviço público, mas nós defendemos que, para além disso, deve haver, como garante, sempre um prestador público do serviço público de rádio e televisão. Nesse sentido, para ser credível, para funcionar, tem que ter uma identificação com os portugueses, tem que ser espelho e parceiro daqueles que serve, e entendemos que, para os portugueses poderem criar esta identificação ou recuperar esta identificação com os canais públicos de rádio e televisão, têm que compreender, em primeiro lugar, o seu financiamento, têm que compreender que o serviço público de rádio e de televisão, conforme as suas vidas, também tem que se ir ajustando às diferentes realidades. E, neste sentido, nós somos muito claros, entendemos que o financiamento através da contribuição do audiovisual é o único que preenche este requisito, é o único que pode também contribuir para esta reconciliação e para este reencontro dos portugueses com o serviço público de rádio e televisão, que ninguém compreenderia se formos para a rua e falarmos com as pessoas. Ninguém compreenderia, nem faz sentido neste momento da vida nacional, a indemnização compensatória, que é, ao fim e ao cabo, um poder discricionário do governo de dar mais ou menos dinheiro ao operador público, condicionando a sua ação. Portanto, este condicionalismo da sua ação por via de dotação orçamental ou da indemnização compensatória e a sua supressão é um passo para esta transparência e clarificação que queremos. Para além disso, o Conselho Geral Independente, e o Sr. João Palmeiro diz que concorda com o princípio, que tem dúvidas em relação à sua ação futura. Eu diria que concordo com o princípio e tenho esperanças, mais do que dúvidas, e acredito que há uma preocupação clara da parte do Governo, seja, por exemplo, no calendário tanto de eleição como de mandatos, seja na composição, na contemplação do Conselho de Opinião, que não me permite, e entendo que não permite, e aí terá que haver uma afirmação, e a ERC tem-se afirmado, digamos, ao longo dos tempos, de forma mais ou menos evidente, mas a ERC tem o seu papel, e é um papel que não se confunde, quanto a nós, com o Conselho Geral Independente, e que terá que ser um papel de parceria, que terá que ser um papel de autonomia mútua, e cada um com a sua vocação específica, bem como o Conselho de Opinião, que terá sempre um apor a dar, é uma peça valiosa na televisão portuguesa, mas de forma diferente do que as funções gerais do Conselho Geral Independente. E acreditamos, muito francamente, que não se dilui a responsabilidade, e é um ponto que o CDS tem dito sempre de forma muito clara, não se dilui a responsabilidade, nem se diminui, porque nós defendemos aquilo que é o controlo parlamentar e a monitorização parlamentar deste Conselho Geral Independente. Ou seja, em vez de ser a administração, como alguns partidos pretendem, controlada pelo Governo em funções, que representará sempre a maioria dos portugueses, obviamente que o Governo é eleito com a maioria dos votos, mas nós queremos mais. Nós queremos que a monitorização deste Conselho Geral Independente seja feita pelo Parlamento, onde estão todas as forças políticas representantes das diferentes áreas da sociedade portuguesa, onde estão representados todos os portugueses que votaram. Portanto, nesse sentido, parece-me que há aqui uma maior abrangência e uma maior garantia de transparência. Depois, o desaparecimento da RTP2, nós refutamo-lo, temos instado o Governo, temos sido de uma exigência enorme em relação a essa questão, e acreditamos que muito brevemente haverá a sua consignação à RTP Porto, ao Centro de Produção do Norte, que nos parece importante como dotação de vocação desse centro de produção.
Peço termino,
e depois, só terminando, em questão, uma questão que foi aqui levantada e que me parece importante, a questão da Lusa, que é um ativo fundamental da imprensa portuguesa, que é uma marca nacional de imenso prestígio e de afirmação de Portugal, não só dentro, mas também no mundo. Dizer que a Lusa terá que ser ser sempre encarada como fonte. Não tem acontecido isso, tem sido transcrita vezes demais para o nosso gosto. Uma agência noticiosa é fonte. Se for fonte, os riscos que foram elencados não se põem. Muito obrigado,
Sr. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, queira então responder, por favor.
Permita-me, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que procure apenas os elementos diferentes da sua intervenção e que peço desculpa, não falei da Lusa, vou aproveitar este ensejo para falar. A diferença entre as minhas dúvidas e a sua esperança, o senhor deputado acabou por ter uma frase que me permite, sem ir mais longe, dizer. É quando o senhor deputado diz assim, em relação ao segundo canal, nós temos esperança que o governo vai fazer, é que o Conselho Geral Independente, o governo não vai fazer coisa nenhuma. Ou seja, se vamos pré-estabelecer aquilo que é o mais importante para mim do Conselho Geral Independente, que é que um grupo de pessoas, permitam-me que diga, sábias, depois isto em Portugal tem muitos sentidos, eu sei, mas eu quero usar no melhor sentido, sábias, vai analisar o que é que outro grupo de pessoas que deve ser tecnicamente capaz, abalizado e, do ponto de vista da gestão, muito engenhosos, tem como projeto para o segundo canal, antes deles próprios terem dito qual é o seu projeto para o segundo canal, estamos exatamente na sede das minhas dúvidas, que é que em Portugal, e Portugal somos nós é que somos portugueses, somos estas pessoas, senhores deputados, não somos outras, quer dizer, portanto, antes disso, nós já estamos a condicionar, e estamos a condicionar, pelas melhores razões, acredito eu, porque o que eu ouvi de si foi que é preciso ir ao encontro daquilo que as pessoas têm. Agora, quem vai gerir o serviço público pode ter uma visão diferente. Pode achar que é melhor não gastar tanto dinheiro nesse segundo canal e criar condições para fazer o canal infantil ou para fazer o canal científico, que se calhar neste momento será muito mais concorrente em termos de serviço público. Cumprirá um serviço público muito mais importante num país onde nós não temos praticamente produção infantil nenhuma. Obrigar os criativos e os produtores a pensar, ah, eu vou ter ali um espaço. Isto, para mim, é que é o serviço público. Para mim, o serviço público é o segundo canal, pois, ou o primeiro canal, pois. Ah, mas então, a ciência portuguesa, os senhores sabem que há imensos cientistas portugueses que fazem parte das missões europeias para os polos, que são responsáveis pela investigação das alterações climáticas daquilo que se está a passar nos polos. Quem é que fala sobre isto? Ninguém, a RTP devia, é porque não é presunção, são pessoas que passam já metade do seu tempo de investigação no Polo Norte ou no Polo Sul, a dirigir equipas multidisciplinares de muitos países. Ai, a RTP, se tiver um programa científico e de inovação, claro que tem que tratar destas coisas. E a minha grande questão, a diferença entre a sua esperança e a minha dúvida, é que, repare, quando eu entrego ao Conselho de Opinião a possibilidade de nomear duas pessoas, o Conselho Geral Independente está refém do Conselho de Opinião. É a pior das situações, que é o Conselho de Opinião não tem a responsabilidade, mas tem o poder. E não me venham dizer, senhores deputados, sabemos todos que é assim, que vai ser a inamovibilidade que vai resolver esse problema. Outra coisa que funda as minhas dúvidas é, nós já temos uma experiência muito estranha sobre esta coisa de virem as pessoas e cooptarem outras, que é a ERC, neste setor. Já temos essa experiência muito estranha. E estamos aqui a replicar isso, a dizer, há quatro que depois vão escolher quem são os outros dois e que depois entre si vão escolher quem é o presidente. São estas questões que fundam as minhas dúvidas e depois a forma como estas pessoas vão interpretar estas pessoas, que provavelmente nunca se viram na vida, que provavelmente vêm de sítios muito diferentes. Eu estou preocupado com o prático, com a execução. Como vos disse, o princípio parece-me não só de louvar, como me traz orgulho que Portugal tenha pensado que esta pode ser uma solução para a televisão pública. Agora, estamos a fazê-lo, acho eu, de uma maneira, eu não queria dizer, em cima do joelho. Quanto à questão da Lusa, o Sr. Deputado disse uma coisa importantíssima que eu gostava de sublinhar. Contrariamente à RTP, a Lusa é fonte. E é por isso que defendendo eu que as instalações podem ser as mesmas, quer dizer, não tem problema nenhum. Os meios de transmissão podem ser os mesmos. Inclusivamente a Lusa, que tem hoje em dia imagens nos serviços que difundo, tem a possibilidade de... pode ser o mesmo operador de câmara que capta. Agora, a RTP, quando transmitir as imagens, transmite-as editadas na base de um estatuto de prestação de um serviço público, a Lusa transmite-as em bruto, apenas limitadas pelo seu custo de transmissão e, naturalmente, pelo interesse que aqueles a quem serve lhe transmite dizer dá mais disto ou dá mais daquilo. Mais, a prazo, a Lusa não vai transmitir nada. Vai pôr tudo na nuvem e eu pago à Lusa para ir buscar à nuvem aquilo que eu, o editor, quiser. Seja imagem, seja som. Portanto, eu diria que o meu problema não é tanto juntar tudo. O meu problema é esse que o senhor deputado bem sublinhou, que é, às tantas, estarmos a confundir que a Lusa não é fonte. Não, a Lusa é só fonte. E mais, é uma fonte com especiais responsabilidades nas relações internacionais, nas relações entre povos e não só no mundo da lusofonia. Estamos a falar nas relações entre povos de que a atual situação na Ucrânia volta a dar uma importância imensa ao papel dos correspondentes das agências noticiosas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos dar início, então, à segunda ronda. Não temos aqui, portanto, representantes dos grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda, pelo que dou desde já a palavra à Sra. Deputada Ana Oliveira, do grupo parlamentar do PSD. Tem 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer a vossa presença aqui na Comissão. Agradecer a clareza do discurso que teve ao longo desta audição e agradecer a vossa opinião e, os vossos contributos relativamente à discussão na especialidade sobre esta matéria. Portanto, o meu muito obrigado.
Muito obrigado. Então passamos aqui ao grupo parlamentar do PS, portanto, o Sr. Deputado Inês de Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu tinha que voltar, se me permitem, não me vão levar a mal. Mas uma pequena provocação, mas o que nos anunciaram aqui é 2 posições divergentes sobre o Conselho Geral Independente. Então eu gostaria de conhecer a segunda. O Dr. João Palmeiro já disse a sua, mas salientou que havia de facto diferença, se fosse possível, e dado que temos mais tempo, já agora gostaria de conhecer as dúvidas do Dr. Vítor Brás. Isso é uma questão. A outra questão, de facto, gostaria de voltar nesta questão de haver uma distinção clara entre aquilo que é o serviço público e a atividade privada, a todos os níveis. De facto, ao nível editorial, isso é uma questão, mas também ao nível de financiamento e de funcionamento e de objetivos. Porque essa questão de dizermos que se pode fazer um serviço público exatamente com a mesma lógica e uma lógica concorrencial direta do que a atividade privada, normalmente só faz ao mau serviço público ou concorrência desleal. Portanto, acho que devemos ser claros sobre... queremos um serviço público e o serviço público funciona sobre estas regras e que não podem ser absolutamente idênticas à questão privada. Isso, obviamente, se prende com a questão das delegações estrangeiras, por exemplo, obviamente se prende com a distinção entre a Lusa ser fonte e muito bem, e, portanto, a fusão entre RTP e Lusa, nós também a vemos com grande preocupação a esse nível, porque aí deixa de ser fonte e, de facto, passa a ser, no fundo, matéria já editada. Portanto, a distinção entre o público e o privado. Por fim, há a questão também sobre o financiamento e há uma coisa que é repetida aqui sobre a questão que com a contribuição audiovisual há maior transparência, há mais equidade, há mais justiça no financiamento e mais uma vez eu acho que é preciso contrariar, quer dizer, aquilo que é uma evidência. Será que faz sentido, e aqui fala a Associação Portuguesa de Imprensa, em relação aos seus profissionais, mas também como sociedade civil, como, será que faz sentido ser o utilizador da eletricidade em Portugal, no continente, não se pode dizer a metrópole, mas estar a pagar os serviços internacionais para o qual só tem acesso se fizer uma assinatura por cabo? Esta pergunta é simples. havia uma indenização compensatória que também se destinava aos elementos estratégicos da RTP, que tem a ver, de facto, com a promoção do país no estrangeiro, que tem a ver com a presença de Portugal no estrangeiro. E isso não pode estar apenas dependente de quem vive em Portugal, de quem não tem acesso aos canais internacionais e que vai pagar por um serviço, seja a RTP Internacional, seja a RTP África, que se o quiser ter, apesar de o pagar, tem que fazer uma nova assinatura por cabo. Portanto, isto para mim é cristalino. Uma coisa é a produção nacional ser paga pela CAV, e como sabem, nós não somos contra a CAV, nem sequer fomos contra o aumento da CAV, que isto fique claro, porque era necessário, de facto, nós tínhamos das CAVs mais baixas da Europa, o financiamento por taxas mais baixo da Europa. Agora, não podemos estar, o final da indenização compensatória criou esta situação de...
Peço que conclua,
e vou concluir, no fundo, havia muitas questões ainda para levantar, é sempre um gosto tê-los aqui, e portanto estou certa que nos voltaremos a ver em breve, seja sobre as rádios, seja sobre a publicidade, e são sempre bem-vindos. Muito obrigada por cá estar.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Rolo de Almeida teve que se ausentar por razões também de outras comissões em que tem que intervir, portanto vamos já para a parte final, ou seja, no fundo resume-se a resposta à Sra. Deputada Inês Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, com sua autorização, pedirei ao Vítor Brás que transmita a sua visão em relação ao Conselho Geral Independente, portanto sobre isso não vou dizer mais nada. Queria só juntar três questões em relação àquelas que a Sra. Deputada trouxe. A questão da RTP Internacional e da RTP África. Eu sou, indefetivelmente, um defensor de que a RTP África e a RTP Internacional não devem estar dentro das perspectivas editoriais gerais da RTP. Ou seja, a RTP África e a RTP Internacional são um serviço à nação portuguesa, não são um serviço aos portugueses. Ou seja, os portugueses que em Portugal veem a RTP África ou veem a RTP Internacional veem-na apenas por uma razão, que é de terem familiares ou pessoas aqui que são ou africanos ou que vivem nas comunidades portuguesas. Portanto, não faz parte da definição do serviço público de televisão para os portugueses. Faz parte, sim, do interesse de Portugal em difundir junto de comunidades específicas, sejam comunidades portuguesas noutros continentes, sejam comunidades no território africano, e todos nós, penso à volta desta mesa, compreendemos porque é que existe uma RTP África e não nos limitamos a uma RTP Internacional, e a única razão porque existe é porque os interesses superiores do Estado português assim obriga. Não é porque os portugueses estão mais interessados em ver a RTP África ou a RTP Internacional. Eu, aliás, estive há cerca de duas semanas num encontro no Porto de publicações e de programas de televisão portugueses no estrangeiro, e foi uma constante e contínua queixa de que a programação da RTP não se adequava. E a questão é que ela não se adequa porque o pensamento com que ela está feito não é o mesmo pensamento que as comunidades precisam. E ela só poderia ser feita com um pensamento diferente se, como em França, a Rádio França, Anterra, a televisão francesa, ou em Inglaterra, a BBC, que têm instruções e direções precisas por parte dos respectivos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e Ministério da Cultura sobre o que é que tem que ser difundido em termos dos interesses superiores do Estado português ou da cultura portuguesa. Ora, isto não se compagina com a independência que é exigida à RTP enquanto veículo de difusão jornalística. E esta confusão, que é uma confusão que eu tenho tentado desfazer muitas vezes, é, do meu ponto de vista, a responsável por esta visão que me leva a dizer, sim, eu sou defensor que a RTP África e a RTP Internacional devem ser exclusivamente pagos pelo Estado e pelo governo português. Exclusivamente. Porque se um dia um governo disser eu não quero saber das comunidades para nada, é a sua opção. Se um dia um governo disser eu acho que as minhas relações com a África já não justificam que exijam uma RTP África, fecha a RTP África e acabou. A partir do momento em que ela está a ser financiada pela CAV, isso já não é só dessa competência, é da competência de todos nós. E, desta forma, portanto, dizer-lhe também que a questão do financiamento, eu não consegui verificar, peço imensa desculpa, se uma disposição que esteve a certa altura no contrato de serviço público, que era que devia haver um desconto de 80% para a publicidade institucional, se manteve ou não. Mas, em qualquer circunstância, quer dizer, esse tipo de pequenas coisas que o contrato tem demonstra, do meu ponto de vista, como ele traduz de uma forma desadequada algumas realidades concretas. E, neste caso, o que é o desconto? 80%. O desconto médio em televisão ultrapassa os 90%. O que é que estamos a falar agora? A publicidade institucional, a maior parte da qual é paga pelo erário público, é outra forma de financiamento. Estas são as questões. Eu sei que não é, acredito que não seja, mas alguém um dia pode vir dizer que é. E o que lá está é que, de facto, o Estado está obrigado a pagar mais do que aquilo que pagam os particulares. Isto não me parece certo. Outra questão é a própria definição da publicidade institucional do Estado. Portanto, que não está definida e que a concessão de serviço público retoma uma matéria que a ERC não conseguiu definir até agora. E se me permite, então, o
Presidente, antes, talvez fosse bom responder à questão qual é a segunda posição divergente no que respeita ao Conselho Geral Independente. Não sei se respondeu diretamente.
É o Vítor.
Está a falar de segunda posição divergente em pessoa.
Nós somos é pessoa.
Em pessoa.
É pessoa, exatamente.
Não dentro da.
Não é dentro da minha. Nem dentro da minha cabeça.
Pronto.
Dentro
da então, minha... Dr. Vítor Braz, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. A minha divergência com a opinião maioritária, mas que ainda não estou convencido que não tenha razão, é que o Conselho Geral Independente é um órgão a ir para a frente com muita responsabilidade. É um órgão que, à parte da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, da Direção, tem a responsabilidade de coordenar e de poder chamar a atenção aquilo que quer que seja. Agora, eu não vejo um órgão com esta responsabilidade não ser remunerado. Dizem-me, não, mas são os senadores que nós vamos arranjar. Pronto, está tudo, está o calo entornado. Já começa a condicionar as pessoas que vão, na minha opinião, as pessoas que vão para o Conselho Geral Independente. Eu não vejo uma pessoa que esteja em full time ou uma parte significativa do tempo do Conselho Geral Independente não ser remunerado. Transportes de casa para almoços, jantares, vejo até dito dias em hotéis, dias fora quer dizer, tudo isto parece uma atividade normal num Conselho de Administração e depois não é remunerado. Eu tenho muito receio que não se arranje aqui uma forma de remuneração diferente para fingir que não é remunerado e acaba por ser remunerado. Portanto, é a minha dúvida que não concordo. E eu tenho sempre aquela velha, quem não quer ser lobo não veste a pele, e isto vai ser um problema de certeza, porque não está bem estabilizado. Eu não gosto, nestas alturas, de fazer experiências. Andamos aqui em experimentalismo, vamos ver se está ou se não dá. Não era por aqui que começava. Muito obrigado.
Muito obrigado. Aliás, essa questão já foi suscitada aqui várias vezes, em algumas audições, que é, de facto, é uma dúvida pertinente, se a questão da remuneração condiciona ou não. De facto, o efetivo desempenho de pessoas que são chamadas a uma função de tanta responsabilidade e depois, enfim, como é que compatibilizam isso com a sua própria vida profissional lá fora. Bom, portanto, minhas senhoras e meus senhores, gostaria de agradecer aos senhores representantes, Presidente e Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, a vossa presença aqui. Está terminada a nossa audição. Muito boa tarde a todos e a todas.